Histórias para ouvir lavando louça,
um podcast do Terapia.
Oi, gente, pronto para lavar uma louça enquanto escuto uma história aqui?
Então se prepare, porque a louça de hoje tem que ser daquelas que você deixou acumular a semana inteira aí, sabe? Hoje vamos ter um episódio praticamente duplo, porque são quase duas histórias em uma.
E essas duas histórias giram em torno da maternidade da Natália e da sua filhinha, Elis.
Já vai ligando a torneira, aproveita para pegar aquela panela que você escondeu dentro do forno, coloca sabão na buchinha e vem que a história vai começar. Eu sou o Alexandre Simone.
E eu sou o Lucas Galdino. E este aqui é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
A Natália é de Uberlândia, em Minas Gerais, é casada e mãe dos gêmeos Fernando e Beatriz e da Elis. A gravidez da Elis foi uma daquelas surpresas maravilhosas para a Natália e para o marido, e aconteceu em 2019.
Ela descobriu a gravidez em maio daquele ano, e em outubro foi fazer o ultrassom morfológico para ver se estava tudo certo com a nenê, né? Mas aí no ultrassom ela teve a notícia que pegou ela de surpresa.
Passei a gravidez bem ativa, trabalhando, fazendo exercício físico, uma vida normal, né? Sem nenhuma intercorrência. E quando fomos fazer o ultrassom morfológico, que foi justamente quando a gente soube que era uma menina, a médica, né, teve uma reação diferente, ficou em silêncio e eu já entendi que tinha alguma coisa de errado. E ela falou que a Elis, naquele momento ela ainda não se chamava Elis, né? A gente decidiu depois, mas que ela tinha duas anomalias, que era a hérnia diafragmática e um problema na coluna chamado popularmente de espinha bífida. E assim, a sensação é cair num buraco, né? Especialmente a hérnia diafragmática é um problema em que o que que acontece? O diafragma, ele não se fecha na formação do bebê e os órgãos do abdômen sobem para o tórax. E isso faz com que o pulmão não se desenvolva corretamente. Então, para Elis, o coração dela já estava deslocado para a direita e o pulmão fica apertado. Então, na hora que o bebê nasce, ele não consegue expandir e respirar. Esse é o problema mais grave, né, naquele momento.
E no meio desse monte de informação que a Natália recebeu após o ultrassom da Elis, indicaram um especialista em medicina fetal em São Paulo, que poderia, num primeiro momento ali, resolver o problema da bebê.
E a Natália se agarrou a essa chance, né? O que mais uma mãe vai fazer a não ser lutar pela vida do seu filho?
Total, e é quase um instinto da mãe essa busca por uma solução, né? Mas o problema é que a situação era mais complexa do que estava parecendo.
Na consulta com ele, a gente refez o exame morfológico, bem mais detalhado, acho que tanto em termos de equipamento quanto em termos técnicos na formação dele. E ele já identificou outros sinais na Elis e suspeitou de uma síndrome. Então, naquele momento, ele suspeitou da síndrome de Edwards, que é bastante grave também. Eu levei uma folha enorme, cheia de perguntas. E quando ele explicou que, no caso de síndrome, já não é mais indicativo de cirurgia intrauterina, todas as minhas perguntas deixaram de ter, né, relevância ou aplicação. E foi aquela decepção enorme, né, de não poder fazer algo por ela naquele momento. E nessa mesma consulta, a gente fez uma coleta do líquido amniótico com uma agulha bem fininha que é colocada na barriga, extrai o líquido para fazer o exame do cariótipo, para confirmar essa questão da síndrome. Então, isso foi tipo numa quarta-feira e na sexta eu já tive o resultado do cariótipo. E que confirmou que a Elis tinha a síndrome de Patau, diferente de Edwards, mas tão grave quanto. E quando eu recebi esse diagnóstico, que foi uma médica da equipe desse médico, ela me disse as seguintes palavras: são bebês que não levamos para casa. E essa frase, eu vou morrer com ela, né? Ela continua aqui, como se fosse hoje eu ouvindo. E quando ela me explicou dessa gravidade, a gente concluiu, né? Falou assim, bom, então é nascer e morrer? Aí ela falou, sim, ou interromper. E eu não conseguia conceber aquela ideia para mim. Eu não julgo quem o faça, até porque eu poderia ter feito. E eu falei, olha, não, esquece tudo isso, né? A gente vai continuar com ela. A gente vai respeitar o tempo da Elis, seja lá qual for, porque muitos bebês que têm essa síndrome, eles não chegam ao final da gestação. A maior parte, né, sofrem um aborto espontâneo. Então, a gente não sabia até quando que a gente ia, né? Ficou, assim, uma incógnita. Assim, eu fui levando a gravidez daí adiante.
Uma baita de uma decisão a Natália teve que lidar, né? Mas é bonito ver que, apesar de não considerar para si a opção do aborto, ela entende que nem toda mulher decide assim e tá tudo bem.
É, o importante é respeitar a decisão da própria mulher, seja ela qual for.
E a decisão da Natália foi a de continuar com a gravidez, mesmo sabendo que a Elis poderia não viver por muito tempo. E por ter tomado essa decisão, ela então resolveu aproveitar cada segundinho daquela conexão que só a mãe e o bebê têm durante os poucos meses de gravidez que elas tinham.
A gente continuou com essa gravidez e eu resolvi curtir ela o mais intensamente possível, porque era o tempo que eu ia ter com a Elis, né, que era um tempo curto. Então a gente ia para a natureza, cachoeira. Um mês antes dela nascer, eu tava fazendo stand-up paddle, remando com ela no rio. Tem umas fotos legais. É, comendo chocolate, comia chocolate, falava, ai, minha filha, experimenta o chocolate que é bom demais, né? Porque eu não sabia se ela ia experimentar um dia, de fato.
Eu fico imaginando aqui que a Elis também aproveitou esses meses de gestação, né? E aí, chegou o dia dela nascer.
E ela nos surpreendeu e chegou a 39 semanas e um dia. E ela me deu de presente um parto normal, que eu tinha desejado muito nos gêmeos. A gente tentou, mas houve uma parada de progressão, né, no caso dos gêmeos, e eu tive que ir para cesárea, uma cesárea necessária, depois de quase 12 horas de trabalho de parto. E o da Elis também foi mais ou menos umas 12 horas de trabalho de parto, né? Eu comecei a sentir as contrações com dores, já era assim umas 5 horas da manhã. Fiquei em casa uma parte do tempo, a minha médica veio em casa, a minha doula veio em casa. Devo ter ido pro hospital, era umas 3 horas da tarde por aí.
E essa questão do hospital tem um detalhe aí, né, gente? Nós sabemos que os hospitais têm centenas de protocolos para tudo o que acontece. E na UTI neonatal, eles têm que tentar salvar a vida de um bebê, custe o que custar.
Só que no caso da Elis, seria em vão. Não adiantaria nada correr com a bebê pro oxigênio ou pra intubação. Infelizmente, não tinha jeito.
E a Natália tinha consciência disso. Então ela preparou um documento pro hospital e pra equipe médica que estaria ali na hora do parto pra atender elas de uma forma diferenciada.
Como a gente tinha o diagnóstico, eu fiz um documento pro hospital sobre como que eu queria que a Elis fosse atendida. Visto que era uma situação muito grave, né, a dela, eu não queria que ela fosse entubada, que ela fosse reanimada, que ela fosse pra UTI e ficasse distante de mim. Então, a gente queria respeitar o tempo dela nesse plano terrestre, né? Claro que se ela fosse, né, persistindo, a gente ia reavaliar. Tá, então sobreviveu, sei lá, a primeira hora, vale a pena, né, um oxigênio? Ah, beleza, vale. A gente ia reavaliando. E foi muito duro pra mim ler esses documentos, estudar isso, colocar isso num papel pra ter o meu direito respeitado. Porque se eu não soubesse de nada, certamente ela seria afastada da gente. Certamente eles iam correr com ela pra UTI, entubar, fazer de tudo e pronto, ela morreu, longe de mim. Então, o diagnóstico me deu, eu vejo como assim, um privilégio de poder me preparar, me e a minha família, né? Nos prepararmos para a partida dela e nos prepararmos para a chegada e que fosse um momento respeitoso. E ele foi muito respeitoso. Assim, é difícil descrever a beleza que foi o nascimento da Elis.
Só um parênteses aqui e a gente já volta com a Natália contando sobre como foi o nascimento da Elis. Mas é que quando a gente estava conversando com ela, nós falamos muito sobre essa questão dos protocolos médicos, né? A gente entende que eles são importantes porque é necessário padronizar os atendimentos, né? Para que não vire uma festa do caqui maduro. Mas imagina quantas mães que não têm o diagnóstico de algum problema de saúde de seus bebês acabam ficando longe deles durante esse momento que é tão importante.
E eu acho que vai além do que acontece quando as equipes seguem esses protocolos friamente, o que me causa um desconforto é a falta de opções dada às mães. porque é justo uma mãe decidir que quer a equipe dando o máximo de si para prolongar a vida do bebê, assim como é justo que a mãe decida ficar com ele ali durante o pouco tempo que eles têm juntos. Mas os protocolos não dão essa liberdade, ainda mais quando falta informação para algumas mulheres e suas famílias.
Até porque são poucas as mães, como a Natália mesmo diz, que têm o privilégio de ter informação para decidir essas questões. Enfim, essa questão da humanização dos atendimentos médicos não é nova e a gente gosta muito de trazer para as conversas aqui do Terapia.
Mas vamos voltar lá para o nascimento da Elis, que foi da maneira mais delicada possível.
Então a Elis saiu, né, de mim via vaginal, a minha médica parou, já me entregou e aqui ela ficou a vida dela fora da barriga. Foi só aqui que ela viveu, fora da barriga. A médica, a pediatra, ela vinha, auscultava e saía. Ela nem triscou na Elis. Então a Elis ficou aqui. Aí eu fui, deitei, né? Realmente tinha tido um esforço grande para parir um neném. Ela nasceu com 3,5 kg, bem gordinha, que foi outra surpresa, porque esses bebês geralmente são de baixo desenvolvimento, né? Baixa estatura. E ela ficou aqui os 18 minutos dela, de vida fora da barriga. Ela suspirou, né? Ela dava umas respiradinhas que era perceptível, assim, ser bem fraquinho. Não abriu os olhos, ela não chorou e ela não esboçou sofrimento, assim, o rostinho dela. Do jeitinho que ela nasceu, ela fez a passagem, né? E eu só conversava, assim, com ela. Filha, a gente já sabia, tá tudo bem, eu te amo. Era só isso que eu conseguia falar, que eu me lembro. E às vezes saíam umas lágrimas, assim, caíam no rostinho dela. Meu marido do lado, né, junto, assim, e a equipe admirando essa cena, né? Então, assim, ela fez a passagem dela. E aí, na sequência, os meus pais chegaram com os gêmeos, né, um pouco depois da Elis ter morrido, né? Eles não tiveram chance de vê-la com vida, porque foi muito rápido. E aí, na sequência, teve um momento também muito especial, que foi o momento que a gente cuidou da Elis. Então, finalmente cortamos o cordão umbilical, ela ficou um tempão com a placenta junto. Quem carregava a Elis pra tirar foto? Minha mãe carregou, meu pai, o Luiz, obviamente, todo mundo ia com a placenta junto, pra lá e pra cá. Aí, finalmente, cortou o cordão, foi lá, pesou, ela foi o único momento que pegaram na minha filha, sem ser a gente, né? Me pediram autorização pra isso. E aí a gente foi limpar a Elis e as crianças ajudaram. Cada um colocou uma pecinha de roupa, a Beatriz colocou a fraldinha, o Fernando foi lá e colocou a meinha. A gente colocou a roupinha nela, uma roupa que minha irmã tinha dado, a Raquel, linda. E aí a Beatriz toda orgulhosa, tem uma foto dela com a irmã no colo, né? Então assim, esse momento pra mim, ele foi mágico. Ele foi um momento mágico em que nós, como família, honramos a vida da Elis. A gente respeitou, né, a vinda dela, como foi possível, e a gente validou a existência dela naquele momento, que é um dos pontos mais difíceis nas perdas gestacionais e neonatais, que é a validação daquela vida, daquele ser, né? Então, naquele instante, a gente estava cuidando dela como a gente podia, né? E foi muito especial ter as crianças junto, e eu tenho certeza que isso foi fundamental para os processos internos deles em relação à existência da irmã, à aceitação da vida curta dela, da morte dela.
Meu, a força da Natália para toda essa situação é surreal. Ainda bem que ela conseguiu expressar para a equipe como queria que tudo acontecesse durante o parto, porque só assim eles poderiam viver esse momento com tanto amor.
E isso permitiu essa conexão familiar, né? Todo mundo participou do momento, todo mundo conheceu a Elis. Eu fico pensando aqui, realmente deve ter sido muito emocionante, apesar de ter o lado triste, mas também ter um lado bonito, sabe?
Sim, a Elis, ela veio pra esse mundo e ela partiu desse mundo muito amada. Tão amada que o legado que essa bebê deixou não terminou com sua partida tão prematura.
Não mesmo. Após a morte da Elis, a Natália estava obviamente enfrentando o luto, mas ainda estava produzindo leite.
E qual foi a ideia dela, então? Doar esse leite, óbvio. Seria um gesto muito bonito em memória da filha. Só que, mais uma vez, não foi tão fácil assim ela conseguir doar.
E a Elis nasceu em uma quinta-feira, E aí, no domingo seguinte, né, o leite desceu, né, então, assim, a mama fica bem grande, bem cheia. E aí, eu já até comecei a tentar retirar em casa. E na segunda-feira, de manhã, eu fui pro banco de leite aqui da minha cidade, Uberlândia, com meu marido, já querendo falar com a coordenadora e imaginando ser uma situação mais sensível, né, mais delicada. A coordenadora não estava lá e a atendente falou, não, mas o que é? Eu falei, não, eu quero doar meu leite. Que idade que tem seu bebê? Pois é, meu bebê morreu. É por isso que eu queria falar com a coordenadora, né? Já imaginando. Aí, aqueles olhos daquele tamanho, né? A primeira coisa, assim, todo mundo em choque. Ah, tá. Aí vem uma técnica e fala, olha, é proibido receber esse leite. A gente não pode receber. Tem uma lei, né? É proibido. Aí eu falei, me fala onde que tá escrito nessa lei. Eu quero ver a lei. Quero entender aonde que tá escrito isso. E aí começou... né, vamos dizer assim, a confusão. E então, elas conseguiram um contato telefônico com a coordenadora naquele momento, explicaram a situação, né, tipo, essa mãe não vai sair daqui enquanto ela não vê essa tal dessa lei. E a coordenadora autorizou o que elas chamam de ordenha de alívio, né, então foi uma ordenha feita no banco de leite, né, com a máquina lá elétrica, para aliviar, porque já estava bem cheia a mama. E nesse momento que eu ouvi das técnicas, que eu também vou guardar para sempre, foi... Nossa, tem 15 anos que eu trabalho aqui e nunca vi um caso como este. E uma outra falou assim, ai, mas você vai judiar de você fazendo isso? Faz isso não, vai judiar demais. E eu explicando, não, eu quero doar, eu sei, né, é um gesto bonito que vai, não é nem pela beleza, mas assim, vai me trazer um sentimento de gratidão pela existência da Elis, ajudar outros bebês, né, não vou desperdiçar um leite que é tão precioso, né, e expliquei, não, eu amamentei os gêmeos muito tempo, eu sei do que eu tô falando, né, ninguém ouviu minha história completa lá, naquele momento, e fiquei justificando, aí fiz essa ordem, saí de lá, já comecei a pesquisar, lógico, e encontrei uma matéria num jornal falando de outras mulheres que tentaram doar o leite e não conseguiram. E foi aí que eu descobri o Grupo Transformação, que é de Araraquara, em São Paulo. Conversei com a Perla, que criou o grupo, né? Que foi uma das que tentou doar o leite na época que ela passou pela perda e não conseguiu. E eu falei, gente, que absurdo, como assim?
Como assim? Acho que é a pergunta que tá na cabeça de todo mundo agora, né? Como não dá pra doar o próprio leite, sendo que muitos bancos vivem com estoques baixos?
Pois é, lá vem os protocolos de novo. E de antemão, vale lembrar aqui que não é culpa das técnicas do banco de leite, muito menos da coordenadora, tá, gente? Existe um protocolo e elas seguem ele. Esse protocolo é a RDC número 171 da Anvisa, que é quem regulariza os bancos de leite aqui no Brasil. E nesse texto diz basicamente que a mulher lactante, né, que está produzindo leite, só pode doar se 1. Estiver com mais leite do que o necessário para o seu bebê ou 2. Que esteja amamentando o próprio filho. Ou seja, existe um entendimento de que o filho precisa estar vivo para a mulher poder doar o próprio leite.
E nenhum documento diz que é proibido a mulher que perdeu o filho doar. Mas por não ter escrito que ela pode doar, os bancos de leite não aceitam, entende? Não é proibido, mas por não dizer expressamente que pode, optam por rejeitar esse leite.
É coisa de outro mundo, mas a Natália não deixou para lá não.
Então, depois de finalmente conversar com a coordenadora pelo telefone, explicar toda a minha história e ela me explicar todos esses motivos, ela teve uma consulta na Coordenação Nacional de Bancos de Leite que confirmou que essa era a conduta convencional em todo o Brasil. E ainda falaram, olha, tem muitas mulheres que querem doar e é sempre não. E eu, gente, tem alguma coisa de errado, né? Por que não? Por que não? Não existe uma justificativa real, né? E aí, quando ela confirmou essa negativa, eu entrei no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, né, estadual, acionei, né, o Ministério Público, e o promotor foi super sensível, né? Geralmente as reações são de espanto, né? Ainda mais ele que está lá na promotoria, que geralmente recebe pedidos assim, ah, tá faltando um remédio caro, ou uma UTI, não tem ninguém querendo doar, querendo dar, e não é aceito, né? E aí ele foi super sensível, notificaram o banco de leite, Enfim, depois de ter essa notificação do Ministério Público e esse rebuliço todo, finalmente aceitaram a minha doação de leite. Nessa primeira semana, né, ou seja, eu fui no banco de leite na segunda, tive a negativa e fui retornar só na outra segunda para aceitarem o meu leite. Nesse tempo, eu fui tirando em casa e congelando, né? Eu sabia como é que eram os procedimentos e eu falava, eu não vou desperdiçar uma gota desse leite, porque eu sei a importância dele, né? E aí, quando a gente teve essa reunião no banco de leite para aceitar minha doação, vieram os condicionantes, né? Então, a coordenadora queria que eu fosse até o banco de leite para fazer todas as ordenhas lá. E eu moro a 10 quilômetros de distância, né? Não é do lado do banco de leite. E aí eu falei, olha, é praticamente um impeditivo, não é nada empático, né, da sua parte. E é, eu posso vir uma vez por dia, né, e retirar nas demais vezes em casa, como eu venho fazendo. Ah, ok, ok. Então, a gente fez esse combinado, né, essa negociação. E no primeiro mês, eu ia ao banco de leite todos os dias, exceto domingos, porque ele tá fechado. E nessas ocasiões, foram várias as situações nada agradáveis que eu vivenciei. Por quê? O que é que existe no banco de leite? Ou mulheres simplesmente fazendo a retirada, ou mulheres recebendo orientação sobre a amamentação, com seus bebês recém-nascidos, obviamente. Então, tinha dia... Teve um dia lá que eu contei 4 bebês. Para onde eu olhava, era um bebê recém-nascido. Eu olhava para onde eu olhava, era um bebê recém-nascido. E tinha dia que eu tava numa veia boa, né? Então, às vezes, eu falava assim, Deus, você quer mesmo ter certeza que eu vou doar esse leite? Então, pode mandar mais bebê. Manda o tanto que você quiser. Porque eu vou conseguir doar esse leite. Sabe quando você já cria birra do negócio? Já tava nesse nível. Então, é lógico que não é uma situação... Eu consegui vivenciar, mas não é qualquer mulher que vai conseguir, entendeu? Você acabou de passar por uma perda, sinto muito, mas a última coisa que você quer ver é um bebê recém-nascido e grávidas. É a última coisa, você não quer ver foto, você não quer ver filme, você não quer ver na rua, você não quer nem saber notícia, de preferência. Porque toca a gente, não é intencional, não é de maldade, mas a gente fica completamente mexida. Eu não queria ver bebê. Então... Foi difícil, mas eu consegui.
E foi assim que a Elis transformou a mãe numa ativista pelos direitos de outras mães que passaram por uma perda gestacional.
E apesar de vivenciar isso com muita dor, eu só pensava assim, eu não quero que nenhuma outra mulher passe por isso. E aí virou o meu ativismo, né? Então, virei ativista no sentido de que essas mulheres que passam pela perda de seus bebês, elas tenham informação... de qualidade, elas sejam orientadas e que elas tenham escolha. Eu não tô falando para elas, vai lá, doa seu leite. Não é uma campanha de doação de leite. É uma campanha pela informação e autonomia dessas mulheres. Elas é que devem decidir o que fazer com o seu corpo. O leite sai do nosso corpo, não tem um botão aqui assim, oi, para de sair. Não tem, gente. Ele sai sem a gente querer. Então, assim, o ativismo é pela orientação, informação e respeito à escolha, né? No meu caso, que foi uma questão que já vinha comigo, a minha equipe, assim, nem questionou. Todo mundo era muito normal, natural. Ninguém me falou, ah, você não quer secar, tomar o remédio? Não, né? Todo mundo percebeu a minha vontade prévia e, obviamente, respeitou. Mas esse não é um padrão. Não que seja uma crueldade intencional. Não é intencional. Mas assim, o que que acontece? O protocolo e ninguém mais pensa além do protocolo. Sabe? E a gente precisa de ter independência, autonomia, escolha. Então assim, eu comecei a perceber essas questões, né, em nuances mais amplas, mais complexas, né, em relação a essa temática. E aí que eu fui tendo cada vez mais força para falar sobre isso.
E esse ativismo da Natália vai muito além. Ele é nutrido por amor.
E ela ter doado o leite foi algo muito importante para o processo de luto dela, né? A gente está sempre falando aqui no Terapia, através das histórias, em como não tem receita para lidar com o luto. Cada um vai ter o seu jeitinho de lidar com esse momento, né, de tristeza.
E o jeito da Natália foi a doação do leite. E isso se transformou em algo muito maior.
Para mim, em particular... Conseguir doar o leite da Elis foi, assim, muito especial por vários motivos. Eu realizei a doação por 3 meses. Para mim, foram 3 meses que eu pude ir me despedindo da presença física dela aqui. Porque aquele leite era a presença física dela. Então, todas as vezes, especialmente quando eu ia ao banco de leite, né, que era um ambiente que muitas vezes não agradável, eu fechava os olhos e me conectava com a Elis. E agradecia a ela por poder estar ajudando outros bebês e espalhando esse amor que ela me deixou aqui dentro, né, em formato de leite. Então, eu vejo que nesse primeiro momento do luto, né, que é o momento mais difícil, mais imediato após a perda, foi quase que um anestésico. Um anestésico para amenizar a dor. E amenizou.
E a gente tem certeza que a história da Natália vai amenizar a angústia de muitas outras mães que passam pela perda gestacional ou precoce de seus filhos também.
Com certeza. A história da Natália e da Elis nos traz uma luz no fim do túnel para essas questões que podem não parecer, mas fazem toda a diferença, seja na dinâmica do parto ou da amamentação.
E abaixo os protocolos. Não, gente, brincadeira. Nós entendemos que os protocolos são muito importantes, porque é aquilo, né? Não pode ser festa do caqui maduro, como eu falei. Mas também é necessário que nós tenhamos uma medicina mais humana, que atenda a todas as especificidades de uma sociedade.
E a gente precisa entender que esses protocolos estão tratando de pessoas que têm suas individualidades. Aqui no Terapia, só tem um protocolo que a gente segue. A história tem que nos fazer refletir e tem que manter acesa essa esperança de um mundo melhor. E é assim que a gente se sentiu depois de conhecer a Natália e a Elis.
Você só esqueceu de um detalhe do nosso protocolo, Alê.
Não é? Qual?
Sempre todo mundo lavando louça, né?
Ah, total. Espero que você esteja acabando sua louça, hein, que a gente tá chegando no final.
E se você quiser conhecer mais histórias inspiradoras, emocionantes e importantes, não deixa de conferir nossas redes. É só procurar por @historiasdeterapia ou acessar o nosso site historiasdeterapia.com.
Na semana que vem, a gente volta com mais uma história para você ouvir enquanto lava a louça.
Beijo!